Pai, ao nosso Criador. Agradeço por você estar hoje aqui com força. Agradeço porque hoje foi o dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Agradeço porque você está aqui para receber um alimento sólido, na qual fará você crescer, avançar, ser curado, ser liberto, receber a provisão. Ei, meus queridos, nós somos tão gratos. Oh, Pai, obrigado. Nosso prazer é te adorar, Pai, todos os instantes. Desde o momento na qual nós acordamos, Pai, os primeiros sinais que recebemos durante o dia são momentos oportunos, Pai, para te adorar. Somente Tu é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. E por isso nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado ao grupo de louvor. Vocês são mais do que uma bênção. Amém, meus queridos, a graça e a paz. Boa noite. Você está aqui mesmo? Ou só o espírito? Cadê o corpo? Diz assim, amém. Eita glória. Aleluia, isso mesmo, aleluia. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui hoje mais uma vez com alegria. E que privilégio podemos estarmos aqui para poder compartilhar, aprender, ensinar sobre a palavra do Senhor. Meus queridos, você está no melhor lugar que você poderia estar nessa quinta-feira, amém? Diz assim, eu estou no melhor lugar. Amém, eu creio com você, irmão. Amém, eu também creio, estou feliz e alegre em poder estar aqui hoje nessa quinta-feira de ensino, um culto maravilhoso. Já recebemos, já fomos ministrados aos nossos corações com esses louvores que foram cantados e ministrados hoje à noite, não é verdade? Louvor poderoso realmente que faz, né, todo sentido para as nossas vidas. Meus queridos, hoje estou aqui realmente para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. É uma palavra que realmente é um alimento necessário para as nossas vidas, um arroz e feijão que realmente nos dá força, sustância para continuar avançando e crescendo no ministério, amém? Sabe que você faz parte de um ministério? Você foi chamado para pregar, você foi chamado para dizer, para falar a respeito de uma verdade que salva pessoas. Você foi chamado, meus queridos, para impor as mãos sobre os enfermos e essas pessoas serem saradas e curadas. Você foi chamado, meus queridos, para dizer, para anunciar boas novas àquele que está perdido, triste, angustiado, àquele que nunca conheceu a paz que excede todo entendimento. Eu e você fomos chamados, comissionados, e existe uma base, uma palavra na qual a gente não podemos nos apartar, nós não podemos nos fazer, deixar se ver separado de uma verdade. Que palavra que é essa? A palavra da fé. Eu e você vivemos pela fé. Eu e você fomos chamados para viver pela fé. Tem uma passagem que eu amo muito particularmente, que está lá em Mateus, abra comigo, em que envolve também fé, no capítulo 8 de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo número 5. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, com certeza você já ouviu, várias vezes já foi ministrada a respeito dessa passagem, mas o Senhor trouxe ela ao meu coração, né, e eu quero estudar ela um pouquinho contigo, porque diz a respeito da cura, né, de um servo ali, de um centurião romano. Você achou o Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim, eu estou utilizando a versão Almeida, revista e atualizada, é uma versão um pouquinho mais tradicional, se você tiver ela aí, me acompanhe que vai ser um pouco mais fácil de compreendermos. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feita conforme a tua fé. E naquele mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Meus queridos, essa passagem é uma das passagens preferidas que eu tenho dentre os evangelhos, porque realmente me traz informações muito preciosas. A primeira delas, né, que eu gosto dessa passagem, me mostra que de fato, né, você precisa estar atento e viver constantemente reconhecendo a autoridade que há na palavra do Senhor. Esse centurião, este homem, né, na qual a Bíblia nos conta que era um romano, né, ele era um soldado romano, um centurião romano, ele deixa muito claro que um dos fatos na qual ele tirou a possibilidade de ter o próprio Cristo na sua residência, foi ele confiar, crer em uma autoridade. Que autoridade? A autoridade da palavra do Senhor. Cristo é a própria palavra. Em João, no capítulo 1, no versículo 1, a partir do versículo 1, João, falando a respeito de Cristo, diz que ele é a palavra, e sem ele nada do que existe seria feito. Cristo é a própria palavra de Deus. E aquele centurião, por ocupar uma posição de autoridade, ou seja, por ocupar uma posição na qual ele compreendia que, reconhecendo uma autoridade, reconhecendo aquilo que está comandando, ele reconheceu que não necessitaria especialmente da presença de Cristo para que a cura fosse manifestada, mas apenas a autoridade daquilo que é a própria palavra de Deus. Perceba comigo que na passagem, quando o versículo 8, o centurião está dizendo que ele não era digno de receber o Senhor, por que que ele não era digno de receber o Senhor? Porque ele não era um judeu. O centurião romano, naquela época, tinha o conhecimento de que ele ainda não estava dentro da programação, entre aspas, assim, de Cristo. Você lembra daquela passagem, quando uma mulher vai até Cristo, né, a mulher cananeia, e ela diz assim, minha filha está morrendo, eu preciso muito do Senhor. E ele diz assim, olha, eu não posso tirar a comida dos filhos e jogá-los para os cachorros, os cachorrinhos. Parece uma passagem muito forte, que Cristo não queria ajudar aquela pessoa, mas o sentido daquela passagem era Cristo dizendo, olha, ainda não é o tempo. Cristo ainda estava pregando para os seus, ensinando para os seus, mas aquele romano diz assim, isso não importa, porque eu reconheço a autoridade que está sobre a palavra. E ele diz assim, mas apenas manda com uma palavra. Essa palavra, que foi escrita aqui em Mateus capítulo 8, é a palavra grega logos. O autor, de uma forma inspirada e de uma forma proposital, escolheu aqui inserir a palavra logos. O que significa palavra no grego logos? Significa aquilo que está realmente escrito, que tem uma verdade incontestável. Diferentemente de quando, por exemplo, nós lemos a passagem da grande pesca, da pesca maravilhosa, por exemplo, que está lá em Lucas no capítulo 5, Pedro diz assim ao Senhor, olha, eu pesquei a noite inteira, deu ruim, mas sob a tua palavra, lá é a palavra escrita rema. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Pedro escutou uma pregação, reconheceu, e aquilo ele disse, opa, eu preciso colocar isso em prática. Porque esta é a revelação que ele recebeu. Aqui, o centurião romano estava debaixo de uma verdade incontestável. Qual verdade é essa? A autoridade daquele que estava falando. E essa passagem, ela começa a se desenvolver e trazer essas verdades, nas quais a gente fica pensando e meditando. Será que eu e você, no dia a dia, estamos realmente reconhecendo e se submetendo à verdade, à autoridade da palavra de Deus? Porque hoje eu estava pensando, irmãos, vai fazer 10 anos que eu me converti. E quando eu estava pensando a respeito da passagem, ou do texto, do ensino para a qual trazer para essa igreja, que é tão bem alimentada nessa igreja, o Senhor ministrou ao meu coração, não se esqueça do básico. Porque muitas das vezes, meus queridos, a gente enfrenta situações e enfrentam ela todos os dias. Todos os dias, independentemente da quantidade de anos de crente na qual eu e você completa, a gente enfrenta circunstâncias, porque é isso que a palavra diz, que eu e você passaremos por circunstâncias, tribulações. E o que faz eu e você ultrapassar, romper com essas circunstâncias, são essas verdades. Se submeter à autoridade do que a palavra do Senhor nos garante. Esse centurião, com certeza, já tinha ouvido falar de que Cristo era o Filho de Deus. De que Cristo era aquele que estava passando, ensinando e curando. Este homem ouviu falar e creu com o seu coração que havia alguém que tinha autoridade para simplesmente lançar uma palavra, um comando, e aquilo independentemente do que teria que se realizar. Isso mexe com o meu coração, porque eu fico pensando, rapaz, eu queria que Jesus fosse na minha casa. Eu queria que Cristo fisicamente estivesse naquela oportunidade e chegasse até a minha casa, ia ser a festa. Porque ele não somente iria curar, mas ele ia curar, ia liberar uma palavra, ia ensinar, eu ia poder estar junto com Cristo, sentir o cheiro de Cristo, estar junto com Ele, e está escrito lá no Evangelho, e Cristo foi até a casa do centurião. Mas não. E de uma forma proposital, eu acredito, isso é para nos trazer um ensino de grande importância, que não precisamos hoje esperar que alguém chegue e, de uma forma presença física, impõe as mãos ou ore por alguma coisa. Basta uma palavra lançada. Basta uma palavra dita. Basta uma profecia realizada. Por que isso? Porque, de fato, a passagem continua nos trazendo. Olha, basta apenas que mande com uma palavra, o Logos, aquilo que é a verdade incontestável. E qual é a verdade incontestável? O que a palavra diz ao meu respeito e ao teu respeito, meus queridos. Eu e você não somos de linhagem judaica. Eu e você éramos gentios e hoje somos igreja. E o que nós precisamos é entender que há uma autoridade em cima dessa palavra que é pregada. Há uma autoridade em cima dessa palavra em que é ministrada todas as quintas, todos os domingos e todos os dias, na qual você abre a sua Bíblia, lê essa palavra e se alimenta dessa palavra. Ainda que o dia esteja mal, há uma autoridade na qual eu e você precisamos confiar. Na qual eu e você precisamos compreender de que isso é uma verdade que não tem como voltar atrás disso aqui. Independentemente do que o diabo te diz todos os dias. Independentemente da circunstância ou senão da sua conta bancária. Ou independentemente do laudo médico na qual você recebeu. Ficamos com a autoridade da palavra. Compreendendo de que aquilo que foi lançado, aquilo que foi dito e aquilo que está escrito tem que acontecer. Ele continua, e o meu rapaz será curado, pois também sou o homem sujeito à autoridade, e ele compreendeu muito bem isso. Eu quero te dizer, meus queridos, que eu e você precisamos colocar os nossos pés firmados na verdade da palavra do Senhor. A nossa vida tem que ser uma vida de fé. Uma vida pela fé. A palavra diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a definição da própria fé. Eu acho interessante porque aqui o centurião não tinha a carta aos Hebreus. Ele não havia a possibilidade de abrir a Bíblia no livro de Hebreus e meditar em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fatos são acontecimentos, fatos são ocorrências que acontecem no mundo natural. Qual era o fato esperado pelo centurião? A cura. Aquele servo na qual a Bíblia diz que ele narrou que já estava numa situação de quase paralítico, né? No original a palavra vai trazer aqui que era uma pessoa que já estava acamada, imóvel, não conseguindo mais se mover. Qual era o fato na qual aquele centurião aguardava? Que ele fosse curado, levantasse, corresse, pulasse e brincasse. Este é o fato. Mas ele ainda não estava enxergando, porque a realidade contava outra situação, mas fé é aquilo, a convicção de que aquilo que eu não estou vendo já aconteceu. Qual que é a sua situação hoje? A sua situação hoje é de falta, escassez, e essa não é a sua realidade. Porque a sua realidade em Cristo Jesus, segundo a palavra, é que você é provido em todas as coisas. Que o Senhor irá te prover e já te propõe toda a possibilidade de você não viver mais em escassez. Mas eu estou vivendo, mas não é a sua realidade. A realidade daquele jovem não era morrer, não era viver paralítico. E aquele centurião entendeu e creu no seu coração. Tanto que ele diz: não precisa, não precisa, apenas mande uma palavra. E eu declaro nessa noite, meus queridos, abundância em tua vida. Eu declaro nessa noite você superabundando em todas as áreas. Ainda que você não enxerga, ainda que naturalmente os seus armários digam o contrário, ou a sua conta bancária esteja com aquele tracinho maldito na frente do número. Sabe qual tracinho que é? Negativo, meus queridos. Ainda que esteja assim, eu declaro sobre a sua vida, superabundando em tudo, para que o nome de Deus seja glorificado. Então esse centurião continuou: eu sou um homem de autoridade, e eu sei como que funciona uma palavra, eu sei como funciona o poder da autoridade. Mande apenas uma palavra. E no dia a dia, irmãos, essa passagem me toca muito, porque todos os dias, de segunda a segunda-feira, o nosso dia se inicia, e nós temos milhões e milhões de oportunidades para se submeter e invocar a autoridade da palavra do Senhor. É ou não é assim? Eu não sei na sua vida, meus queridos, se na sua vida você não precisa exercer essa fé, né, você está realmente talvez no nível, né, que todos desejam alcançar, mas geralmente, todos os dias enfrentamos situações pequenas e situações muito grandes, na qual eu e você precisamos exercer a fé. Dando continuidade, o escritor aos Hebreus, depois de trazer essa definição sobre o que é fé, ele nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, pois de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Isso me chama muita atenção como crente. Isso me chama muita atenção porque aqui, quando Cristo estava caminhando pela terra, ensinando, curando, libertando as pessoas, ele já deu os indícios de que nós deveríamos viver pela fé. Por vários e vários momentos, inclusive, né, puxando a orelha dos seus discípulos: olha, homens de pequena fé, vocês precisam entender e eu vou lhes ensinar. Olha só, se você crer com o teu coração e confessar com a boca, você não duvidar naquilo que você está declarando, falando, aquilo tem que ser feito. E ele ainda diz: olha, até agora vocês nada pediram, peçam em o meu nome e receberão. Autoridade da palavra. Quem está falando não é o Felipe, foi Cristo. Aí depende se você vai tomar essa verdade como algo que realmente possui uma autoridade ou não. Quando eu falo a respeito dessas coisas, eu tento trazer, né, um esclarecimento de que a autoridade é para que de fato aquilo que está sendo falado com fé se materialize. Eu gosto dessa passagem porque lá no final, quando a partir do depois que Cristo, né, se impressiona com aquela fé, com aquela atitude de fé do centurião, ao ponto de comparar com todo Israel, eu nunca vi uma fé desse tamanho em toda a Israel. Jesus estava sendo exagerado? Não estava. Porque primeiro partiu essa atitude de alguém que sequer era do povo judeu. Esse pessoal sequer estava acostumado a estudar as escrituras. Essas pessoas não tinham contato com promessas. Essas pessoas não estavam à espera de um Messias. Essas pessoas não estavam decorando a Torá, não. Aquele centurião era um romano. Ele simplesmente ouviu e creu. Rapaz, este é o Filho de Deus. Este é aquele quem pode realizar aquilo que eu estou esperando. E Jesus diz, nunca vi uma fé como esta. Eu acho interessante, porque hoje, trazendo para a nossa vida, né, cristã, no dia a dia, nós ficamos pensando, eu fico pensando pelo menos, será que eu estou falhando miseravelmente em andar por fé? Porque hoje a palavra está disponível, meus queridos. Apesar de Romanos dizer, né, a palavra está no nosso coração, em nossa boca, em nosso ouvido, precisa ouvir isso para alimentar, para crescermos a nossa fé. Só que nós hoje temos a disponibilidade tão fácil que talvez nós estamos mal acostumados. Temos hoje o alimento disponível. Disponível em todos os sentidos possíveis, digitalmente, fisicamente, em nossas mãos. E nós, né, muitas das vezes estamos até com preguiça de vir ao culto nas quintas-feiras. Quem dirá meditar todos os dias, se alimentar todo dia dessa palavra? Para quê? Para que nós nos encontremos fortalecidos em nossa fé. Assim como o apóstolo Paulo diz, ei, precisa ser de fé em fé, é necessário que eu e você esteja atento para que todos os dias nós estejamos nos alimentando dessa verdade que é e deve ser a autoridade sobre as nossas vidas e sobre todas as circunstâncias. Porque se você está num momento de falta, meu querido, há uma palavra, há uma autoridade, há uma verdade a respeito disso, na qual você deve acessar e não largar. Eu sei o que é viver em falta, meus queridos, eu já passei por isso. E acontece ainda de alguns dias, né, vira aquela situação em que, rapaz, parece que vai faltar. E o que, que eu vou fazer? Vou aceitar? Não. Eu sei o que é viver enfermo. Eu sei o que é uma enfermidade no corpo. Graças a Deus, nunca tive um câncer, nunca tive algo realmente mortal. Mas eu sei o que é ter uma enfermidade no meu corpo. E eu não aceito isso. Você não deve aceitar isso, meus queridos. Se você, porventura, está com algum sintoma de enfermidade, Jesus é aquele que veio para nos sarar e nos curar. A sua palavra, a palavra do Senhor é quem nos cura. Em Salmo capítulo 107, versículo 20 diz, e Ele enviou a sua palavra e nos sarou. Oh, aleluia. Agora, quando é que isso vira uma realidade na minha vida? Quando eu entendo a autoridade e o poder que há nesta palavra a respeito de cura. A grande questão é que muitas das vezes a gente fica ministrando, ensinando sobre essas coisas e você não consegue viver, e talvez isso comece a gerar dúvida em seu coração. Mas eu leio, eu escuto, eu vou aos cultos, eu vejo que está sendo ensinado sobre cura, e eu ainda estou doente. Por quê? Não sei. É o seu coração. O que eu sei é que a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. E isso tem que ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Ou seja, no campo espiritual, no mundo espiritual, isso já está disponível. E eu e você precisamos acessar isso. Eu e você precisamos declarar com a nossa boca, crendo no coração. Ei, Pai, no nome de Jesus, eu declaro essa cura materializada em meu corpo agora. Foi o que ele disse: olha, não precisa o Senhor ir lá. Seria uma bênção, seria uma festa, mas ei, apenas mande uma palavra, porque nessa palavra há poder, nessa palavra há autoridade. Sabe, meus queridos, hoje a palavra está disponível para mim e para você. A tua Bíblia é a palavra do Senhor. Na tua Bíblia está disponível todas as informações que eu e você precisamos para enfrentar e vencer aquilo que já foi conquistado para todos nós. Na cruz do Calvário, Cristo conquistou para mim e você salvação, proteção, libertação, cura, provisão. Não à toa a palavra sozo de salvação engloba todas essas coisas. Mas eu e você precisamos realmente, né, entender que é necessário aceitar essa verdade. Por que que eu falo isso? Porque de fato na Bíblia, inclusive nós conseguimos perceber Cristo perguntando para algumas pessoas: você quer ser curado? Ou, o que que você quer? Direto me faço essa pergunta, meus queridos, principalmente quando eu passo nessas passagens, porque de fato, muitas das vezes, eu e você nem queremos. Como que é possível não querer, Felipe, uma provisão sobrenatural? Será que você quer mesmo? Como é possível alguém que está doente não querer receber uma cura? Será que você realmente quer ser curado? Há consequências. Consequências muito boas, mas também há responsabilidades. E talvez nós sequer queremos e deixamos passar essa verdade, essa autoridade que está liberada para mim e para você. Não foi o caso do centurião. Ele quis, ele creu, ele disse e ele recebeu. Então disse-lhe Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Essa palavra feito que está aqui é a palavra grega ginomenai, em que ela traz vários sentidos. E dentro dos sentidos dela, de ser feito, a gente consegue extrair alguns sinônimos muito interessantes. Dentre eles, está escrito que essa palavra também era utilizada para algo que vinha a existir. Meu Deus. Ainda ela poderia ser utilizada como tornar-se alguma coisa, ou seja, algo que não era, poderia se tornar a ser. Ainda, essa palavra traz o sentido de acontecer. Tem algo que ainda não aconteceu na sua vida? Que seja feito conforme a sua fé. É algo que ainda não existe, o poder e a autoridade da palavra do Senhor é capaz de fazer, criar aquilo que sequer ainda existe ou que você pensa. Rapaz, olha, eu estou numa situação que ainda não existe para isso. Eu preciso de uma cura para uma doença que a medicina diz que é incurável. Ei, para o Senhor não é. O Senhor tem um poder criativo sobre as coisas. E é possível, irmãos, é possível que se crie algo somente para te alcançar. Se talvez pareça algo grande demais, como será que fica quando nós analisamos Marcos 11, 23, irmãos? Que sentido teria Cristo dizer a respeito de uma montanha? Eu sempre fico meditando nessa passagem. Rapaz, será que Cristo não poderia ter utilizado algo um pouco mais palpável, algo realmente um pouco mais real? Não, ele utilizou uma montanha. Para que um homem teria que mover uma montanha? Você já parou para pensar nisso? Que exemplo meio bizarro que Cristo deu. Mas ele disse: olha só, se você crer com o teu coração, confessando com a boca e não duvidar, se você dizer para essa montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem duvidar, isso acontecerá. Isso é para nos mostrar, irmãos, que neste mundo natural não há nada capaz de ir contra um comando da palavra do Senhor. Por mais grande que possa parecer na tua cabeça, se a palavra do Senhor está dizendo ao contrário, é aquilo que você tem que ficar. Estou falido, estou sem dinheiro, mas a palavra do Senhor diz que você é rico, que você é abundante, que há uma provisão sobrenatural sobre a sua vida. que pode vir e você receber de todos os lados, da esquerda, da direita, e aí depende da posição em que você irá enfrentar isso. De quanto você precisa? 50 mil? 100 mil? 200 mil? 500 mil? Meu Deus do céu, isso é muito dinheiro, isso é apenas um número para o Senhor. Aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há, como pode você limitar o nosso Deus dentro do numerário? É impossível. Ah, eu estou com uma doença incurável. Incurável para quem? Para você. Porque o Senhor simplesmente, na autoridade da sua palavra, você já é sarado e curado. E aquele sintoma tem que desaparecer do seu corpo. Agora isso depende, irmãos. Depende se você realmente está convicto desses fatos que você não vê ou não. Ou se você ainda está em dúvida. Ou se você ainda não tem a reverência pela palavra do Senhor. Sabe, meus queridos, estamos tão mal acostumados, irreverentes com as verdades de Deus. Irreverentes com as verdades que são pregadas. Parece simplesmente mais um culto de quinta-feira, onde está falando sobre fé e sobre confessar. Mas Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A quem mais você busca agradar? Se não ao próprio Deus. E quando eu penso e medito nessas coisas, se a Bíblia está dizendo que uma vida de desconfiança, uma vida de medo, uma vida sem exercer fé, não agrada aquele na qual eu busco chegar um momento e viver toda a eternidade face a face com ele, eu preciso rever se eu sou crente mesmo ou se eu sou budista ou alguma outra coisa. Você está aqui comigo? Você está feliz nessa noite? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Por vezes, meus queridos, vão fazer 10 anos que eu sou crente. Estou prestes a completar 10 anos de conversão. A melhor decisão da minha vida. 10 anos que a minha família, que a minha casa serve ao Senhor. 10 anos que eu realmente tenho vivido, né, experiências extraordinárias, desafios extraordinários. Dificuldades de querer largar tudo, né, e deixar para lá, mas a verdade é que sustenta todas as coisas. E nós precisamos estar atentos todos os dias de nossas vidas. Como estamos vivendo? Qual é o meu estilo de vida? Será que eu estou vivendo por fé? Será que eu ainda creio na verdade dessa palavra? Será que a autoridade nessa palavra é o que comanda a minha vida ou não? Meu Deus. Porque às vezes a gente fica pensando, meus queridos, e é uma verdade, a gente fica com aquele saudosismo, não é verdade? Todos que teve experiências maravilhosas com o Senhor, assim eu creio, eu e minha família tivemos várias e várias, conseguimos ver, né, viver e ver aquilo que nós cremos com o coração se materializando em nossas vidas. Mas aí eu fico pensando, rapaz, Deus não é só isso, não é só isso, tem muito mais. Porque a palavra dele diz que ele fará infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Eu sempre dou o exemplo da minha casa, eu acho engraçado porque a minha casa é fruto da confissão da minha esposa. Ela que confessava como seria a nossa casa. Vai ser assim, tal, não sei o quê, tantos quartos, tantos tamanho. Quando nós terminamos a casa, quando a casa, a gente mudou para casa, ela falou assim: se eu soubesse, eu tinha feito muito maior. Eu tinha feito duas casas, tinha feito sobrado, tinha feito um cinema dentro, não sei o quê. Isso não é soberba, não. Me entenda bem, meus queridos. Isso é no sentido de que o poder da confissão está disponível. Hoje a gente fala, não precisava, né? Dá para fazer de outro jeito, todas as coisas. Mas que experiência maravilhosa. Porque depois quando terminou, ela falou, se eu soubesse, né? É como que você não sabia, está escrito na palavra, né? Se você quer que o teu coração e confessar, foi aquilo que você confessou e Deus fez exatamente aquilo que você confessou. Então agora eu preciso de outro desafio, outro ponto, outro alvo para confessar, crer, manter firme na verdade dessas palavras. Você compreende, meus queridos? Quinta-feira é maravilhosa, né? O Kenneth Hagin, ele diz assim, sobre fé: fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Eu gosto dessa definição em que Kenneth Hagin ele traz, porque de fato há muitas coisas que parecem ser irreais para nós ou para as nossas vidas. Há pessoas, irmãos, por exemplo, que acham que é impossível conseguir comprar um carro na situação em que ela se encontra hoje. Ela limita Deus às circunstâncias naturais. Há pessoas, por exemplo, que acham que é irreal construir uma casa, comprar uma casa, mudar de casa, ou investir um dinheiro, ou guardar dinheiro, ou comprar um tipo de alimento. E diz: ei, fé não é isso não. Você precisa entender, você precisa se agarrar a essas realidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Qual é a realidade? A realidade é que se você crer e confessar com a tua boca, aquilo tem que acontecer. Obviamente, né, irmãos? Não vá declarar para sua sogra morrer. Aquilo que a palavra do Senhor diz, trata ao meu respeito e ao teu respeito. João capítulo 14, versículo 12 diz que: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Peça, meus queridos. Fale. Declare. Porque assim como esse centurião creu em seu coração sem duvidar de que aquele servo seria curado e assim o foi, assim acontecerá na sua vida. Independentemente da circunstância, independentemente do que você está precisando, do que você está precisando hoje? Olhe para o seu coração, do que você está precisando hoje? É fato que a gente vem ao culto para cultuar ao Senhor. É fato que nós nos reunimos para glorificar o seu nome, para louvar a Ele, para entregar a Ele louvor. Mas a sua palavra garante que se está faltando alguma coisa na sua palavra, isso tem que se materializar na sua vida. O que é? É saúde? Eu declaro saúde na sua vida. Eu declaro você sarado. Eu declaro você curado. O que é? É um esfriamento? Eu declaro no nome de Jesus, o seu espírito fervoroso, você sedento pela palavra do Senhor, você sedento em avançar, em crescer espiritualmente. Mas você precisa fazer alguma coisa. O que é? É provisão? É dinheiro? Dinheiro mesmo, bufunfa, reais? O dólar que está faltando? Ei, eu declaro, você é abastecido abundantemente, e não simplesmente para você ser o próximo rico da cidade, não, eu declaro você abundante para expandir o reino do Senhor. O Senhor está procurando pessoas disponíveis com os corações inclinados para serem instrumentos nessa terra. Minha esposa sempre diz uma frase que toca muito meu coração. Ela fica indignada, e eu também fico indignado, quando a gente lê notícias e vê aqueles maços e maços de dinheiro, e geralmente está na mão de pessoas criminosas, geralmente está na posse de pessoas que não são crentes, são criminosos ou sequer, né, conhecem o Senhor. E ela diz assim: amor, tem muito dinheiro no mundo. Eu falei: tem. E eu declaro na minha conta, no nome de Jesus, porque esse dinheiro tem que estar conosco, esse dinheiro tem que fazer parte da igreja, esse dinheiro tem que estar na sua conta, para você poder alcançar pessoas, para você manter o ministério, para você lançar pessoas que irão evangelizar em locais que você não irá. Não é justo, irmãos, que criminosos, pessoas que sequer conhecem a Cristo, a Deus, estejam aí ricos na questão financeira com dinheiro materializado, porque prósperos nós já somos. A Bíblia nos garante que nós somos prósperos em Cristo Jesus. Que nós iremos passar toda a eternidade com o Senhor, e esta é a maior prosperidade de todas. Mas nós não podemos nos apartar de uma verdade que existe. Ei, o dinheiro precisa estar nas mãos corretas. Como que pode pessoas criminosas com bilhões? Saiu a notícia agora do Elon Musk, que agora vai alcançar trilhão. O homem é trilionário. E é um homem que não é temente ao Senhor. Está errado. Teria que ser um crente, um cristão da igreja tal, eu não sei. O próximo trilionário é o pastor tal. Meu Deus, ou é o irmão da igreja tal. Oh, aleluia. E eu declaro isso nessa igreja. Você superabundando financeiramente, meus queridos. Dinheiro chegando para você de locais que você nem imaginava. E não do nada não. Por conta do seu esforço, por conta da sua dedicação, por conta da sua fidelidade. Porque você realmente sabe que o dinheiro é necessário e você está disposto a servir com esse dinheiro. Essa igreja é uma igreja rica, meus queridos. É uma igreja rica. E só existe uma igreja rica quando as pessoas da igreja são ricas. Eu estou falando materialmente mesmo, amém? Não é espiritualmente não, espiritualmente aqui todo mundo já é rico. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que eu e você fôssemos feitos ricos. Aqui a passagem diz do Espírito. Nós espiritualmente ricos. Mas a palavra também diz que eu e você somos superabundantes aqui nessa terra. Para quê? Para reinar nessa terra. Como pode reinar na miséria? Como pode? A pregação é sobre fé, eu estou falando sobre prosperidade, né? Mas é porque você precisa crer, você precisa declarar, independentemente da situação que está hoje. Se está tudo bagunçado financeiramente, ei, organiza-se e declare, porque Deus tem um projeto imenso para a sua vida. Eu nunca imaginei ganhar milhão, irmãos. Nunca imaginei. Mas isso já aconteceu. Eu falava assim, é impossível. Porque quando eu casei com essa senhora aqui, a gente começou a conta negativada. Ela tinha menos 10, eu tinha menos 20, né? Nós juntamos e ficou menos 30, né? Começar e deu tudo certo. Mas o que nos prosperou foi essa palavra. Foi confiar nessa palavra, ainda que por muitos e muitos meses não tínhamos nada. Nome negativado, cartão de crédito bloqueado. Meu Deus do céu. Só que há uma palavra. E essa palavra, ela possui uma autoridade na qual, se submetido a ela, aquilo precisa acontecer. Eu disse, eu não aceito, no nome de Jesus, falta. Não haverá falta na sua casa. Não haverá falta na sua empresa. Pai, eu declaro no nome de Jesus as empresas nas quais aqui os meus irmãos são sócios, donos, parceiros. Eu declaro, Pai, clientes vindo do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu declaro uma provisão sobrenatural sobre essas pessoas, Pai. Que a sua palavra nos garante, Pai, e eu declaro no nome de Jesus, provisão sobrenatural, do norte, do sul, do leste, do oeste, independentemente de onde, Pai, os seus espíritos ministradores agora, a ele nós damos uma ordem para que vão e nos tragam, Pai, clientes, negócios, contratos, dinheiro, honorários, valores pagos, Pai, tudo isso para que realmente superabunde em nossas contas, em nossas casas, valores, Pai, e que nós consigamos compreender que esses valores e que esses favores não são para nós simplesmente, mas para que o seu reino seja expandido, Pai. E eu declaro corações inclinados e atentos para servir ao Senhor conforme te compraz. Oh, aleluia. Fica de pé, meus queridos. Pai, está realmente voltada numa simples palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz. E hoje nós nos submetemos à autoridade que há nessa palavra. Por mais simples que ela seja, mas é a verdade que deve ser implantada em nossos corações. Uma simples palavra, Pai. Hoje eu declaro, debaixo do teu Espírito, da tua unção, uma palavra de alívio para os meus irmãos. Debaixo do teu Espírito, Pai, ainda eu declaro uma palavra de provisão sobrenatural, mas também de cura. Você está com algum sintoma de enfermidade, coloque a tua mão em teu corpo, na parte que você está sentindo alguma coisa, ou do sintoma na qual você recebeu um laudo médico. Coloque a sua mão sobre o seu corpo, porque a palavra do Senhor que diz que Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Pelas suas feridas nós fomos sarados, nós fomos curados. Eu creio nessa verdade, Pai, e lanço essa palavra de cura sobre o corpo dos meus irmãos, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Na autoridade que há no seu nome e na sua palavra, a cura, Pai, materializada hoje no nome de Jesus. Você que está com algum sintoma, respire fundo. Repita essas palavras: Senhor Jesus, eu agradeço pela manifestação da cura em meu corpo. Sou grato, Pai, por esta cura. No nome de Jesus. Uma palavra lançada. Você irá experimentar, meus queridos, ainda neste mês, contratos inesperáveis. Você irá experimentar ainda neste mês uma diferença gritante em seu casamento. Oh, aleluia! Casamento é uma instituição divina, meus queridos. O seu casamento não irá acabar. Apenas uma palavra. Você receberá confirmações de que Sinop é pequeno para você. E você irá alcançar outras pessoas em locais que você nem imaginava. Você não foi chamado para Sinop. Esteja atento, esteja pronto. Chegará informações e recados na qual te levará para lugares distantes e você cumprirá esse chamado neste local. É de Deus, é do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus queridos, porventura alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, saiba que tudo isso que foi ministrado hoje, uma vida de fé, todo esse poder que está disponível para alcançar a minha, a sua vida, ela fará muito mais significado se você se render ao Senhor. Se porventura você está aqui, nós queremos te conhecer. Este é o momento oportuno para você se entregar ao Senhor Jesus. Aparentemente todos de casa, mas se você estiver aqui, dê um sinal com a sua mão. Você deseja nascer de novo, aleluia, dê uma vida ali, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Eita glória. Todo dia é dia de salvação, amém? Mais alguém? Restante todos salvos? Glória a Deus. Temos uma vida aqui, amém? Gostaria de orar por você. Você pode ir orando, intercedendo aí no seu lugar, amém? Ore comigo, meus queridos. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por essa nova vida que se rendeu a ti, Senhor. Sobre ele, Pai, eu declaro ele agora experimentando em todo o seu amor, em toda a sua bondade, em toda a sua paz. Obrigado, Senhor, que agora o nome dele está escrito no livro da vida. E hoje o céu está em festa, Pai, porque mais um filho chegou e voltou para ti, Pai. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, meus queridos. Olha aqui para trás. Essa aqui é a sua nova família, viu? Venha dar um abraço nele. Mais uma vida aqui, ó. Você se alegra com isso? Essa juventude é do Senhor. Essa juventude irá fazer a diferença em Sinop, Mato Grosso, no Brasil e no mundo. A juventude não é do diabo, a juventude é do Senhor. Essa geração irá impactar na terra pregando as boas novas. Amém. Aleluia. Quero conhecer você que porventura nos visita nessa